trabalho, faço chamado.
Brumara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. Silmério Rosa de Oliveira.
Sob a proteção de Deus do povo urupretano, declaro aberta essa sessão. Solicito, secretário, que leia expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde comunicando a liberação de R$16.739,58 para pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde.
Ciente.
Telegrama do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação, comunicando a liberação de R$1.457,04 para o município de Ouro Preto, 13ª cota do fundo. E um outro telegrama comunicando outro desembolso para o município no valor de R$145.337,50, a primeira cota para a Prefeitura de Ouro Preto.
Ciente. Qual o vereador Leonardo Barbosa?
Telegrama do Ministério das Comunicações convidando para cerimônia de inauguração do Centro de Distribuição Domiciliar Montes Claros Sul, comemorando os 40 anos da empresa de Correios Telégrafos. Vai ser dia 20 de março, às 14 horas.
Ciente.
O ofício do deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Com os cumprimentos cordiais, tenho o prazer de convidar a Vossa Excelência para a audiência pública que, a meu requerimento, será realizado nessa Assembleia Legislativa no próximo dia 1º de abril, quarta-feira, às 15 horas, para discutir as políticas públicas de juventude. Na oportunidade, serão dadas as orientações para a criação de conselhos municipais de juventude que, após a Constituição, receberão da Secretaria de Estado da Juventude um kit composto de computador e impressora, além da disponibilização de cursos profissionalizantes que serão oferecidos neste município em atendimento à sua demanda. Sua presença ou de algum representante torna-se assim indispensável, uma vez que esse benefício representa uma grande conquista imprescindível para a população e para os jovens. Assino então o deputado Dalmo Ribeiro Silva e anexo tem um informativo do deputado.
Ciente.
Presidente, talvez fosse interessante ter
uma cópia para cada vereador, né?
Alguém representou na Câmara lá, né?
Queria consultar depois o vereador. Eu vou pedir uma cópia para os vereadores. E se algum se prontificar, era importante ter algum representante lá. Se alguém quiser ir. Expediente ainda?
Expediente. O ofício da Associação Mineira de Municípios. A Secretaria realizará, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, um curso de treinamento e capacitação sobre o VAF, Valor Adicionado Fiscal, nos dias 6 e 7 de abril próximo, em Belo Horizonte. O convite é assinado por Celso Cota Neto, que é o presidente da AMM.
Ciente.
O ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que encaminha a lista de beneficiários atendidos nos programas de benefícios eventuais, de acordo com a Lei 394/2008. Informa quantas e quem recebeu cesta básica nos meses de fevereiro e janeiro, e quem recebeu fraldas no mês de janeiro e fevereiro. Eu solicito uma cópia, presidente.
Ciente, é um ofício aqui, então, da Secretaria Municipal de Ação e Cidadania. Só para ter ideia, no mês de janeiro, segundo informações nesse ofício, cesta básica receberam 250 pessoas, tanto da sede quanto do distrito. Fralda, 25 pessoas. No mês de fevereiro, cesta básica, receberam 141 pessoas. Está aqui o nome e o endereço. E fralda, no mês de fevereiro, 15 pessoas. Então, cópia para o vereador Flávio Andrade. Co-vereador Leonardo Barbosa, co-vereador Silmério, vereador Luiz Gonzaga, vereadora Regina Braga.
A minha cópia pode ser em papel reutilizado, por favor, para ser menos.
Se possível, cópia em papel reutilizado para todos os vereadores.
Ofício do delegado seccional de Polícia Civil, Flávio Tadeu Destro, pela presente resposta à representação da comissão especial nomeada por esta casa, encaminhe o nome das pessoas que foram proprietárias dos veículos em questão no período de janeiro a dezembro de 2008. Veículo placa GTW3671 pertenceu a Andréia Júlia F. de Souza até o dia 16 de janeiro de 2008, quando foi transferido para Alberto Marcos. Desde então é o seu atual proprietário. E o veículo placa GUH9803 pertenceu a Tatiana Eier Pedrosa, de 12 de 9 de 2006 a 10 de junho de 2008, quando foi transferido para Rogéria Maria Pedrosa, que ficou como proprietária do carro até a data de 3/3/2009. Acrescenta anexo os documentos do computador que atestam essas propriedades dos veículos e a cópia da documentação.
Ciente, uma cópia, vereadora Clumares, solicito que encaminhe a documentação para a comissão especial. Uma cópia também, vereador Silmério.
Só registrar e agradecer a presteza da resposta do delegado, é importante para o trabalho da comissão.
Encaminhar então para a comissão especial o relatório.
Um ofício assinado por diversas entidades ligadas à Igreja Católica. Mariana, 14 de fevereiro, senhores prefeitos, vereadores, com nossas cordiais saudações, paz e bem. Nós, coordenadores da dimensão sociopolítica da Arquidiocese de Mariana, representantes dos trabalhos pastorais e sociais voltados para os direitos humanos, civis e sociais, reunidos em Mariana, em encontro avaliativo de encaminhamento para este ano, ao recordar o novo momento vivido pelos municípios diante da eleição imposta aos representantes, manifestamos nossa expectativa e esperança de que realize uma frutuosa gestão com o prefeito ou o vereador no exercício do mandato municipal para esses próximos anos. Diante de realidade ainda tão desiguais, complexas, marcada pela exclusão e miséria, cidadãos do nosso município, em tempos difíceis de retração econômica, vimos reiterar o pedido. Qual a exigência ética, cercado de esperanças, de que novos passos e sugestão municipal sejam dados no esforço de estabelecer estruturas que consolidem uma autêntica convivência humana, promovendo vida, cidadania, justiça, segurança e paz. Esperamos que, com ousadia, criatividade e responsabilidade social, envidem esforço para que o exercício do poder executivo e legislativo possa atender necessidades da população, saúde, educação, segurança, transporte, moradia, saneamento básico, meio ambiente, emprego, política para a juventude, atendimento ao homem e à mulher do campo e outras. Também estimamos que a ética, farol iluminador, oriente esses anos de mandato num contínuo diálogo entre o poder local e suas comunidades, sobretudo pela valorização das ONGs, entidades filantrópicas, movimentos populares, pastorais, associações e outras. Acreditamos que, atentos a essa nova dinâmica do exercício do poder, na dimensão do serviço, possam construir um mandato coletivo na busca do bem comum. Neste tempo quaresmal, em que a campanha da fraternidade, proposta pela Igreja, toda a sociedade, é o tema Fraternidade e Segurança Pública, e como lema, a paz é fruto da justiça, fazemos votos que possam renovar os compromissos de se colocarem a serviço da vida, especialmente onde ela está mais ameaçada, promovendo cultura de paz e de justiça social. Que as bênçãos de Deus, o bom pastor, que dá a sua vida para que tenhamos vida e vida em plenitude, os ilumine e acompanhe de modo particular na tarefa de ajudar a tornar mais humana e justa a vida em nosso município. No compromisso de defender a vida, a dignidade do ser humano e a promoção do bem comum, através dos nossos representantes, subscrevemos atenciosamente pessoas de Conselheiro Lafayette, Dimensão Sociopolítica, Comissão Pastoral da Terra, Movimento Fé e Política, Movimento Moradia, Assistência Social de Ponte Nova, Comissão Pastoral da Terra, Associação Habitacional Popular de Viçosa, Comissão de Moradia, Comissão de Moradia, Pastoral da Saúde, Dimensão Sociopolítica da Pastoral Sul, Pastoral Carcerário de Itabirito, Pastoral de Santa Bárbara, de Ponte Nova, Alto Rio Doce e Coordenador Arquidiocesano da Pastoral.
Bom, ciente, estamos todos imbuídos aí com o espírito público de fazermos o bem. Como eles bem colocaram aqui, a paz é fruto da justiça. E agradecemos aí os votos, né? E estamos aqui à disposição, à Câmara, para essas pessoas que estão aí fazendo o bem em todas as cidades citadas. Qual o vereador? Leonardo Barbosa.
Foi encaminhada ao major Marco Antônio Janeiro uma representação do vereador Luiz Gonzaga sobre a questão de policiamento no Morro São Sebastião, notadamente na questão do horário ligado aos ônibus, que os policiais façam a escolta dos ônibus da linha Transcota. Responde o comandante: vale da presente para esclarecer a Vossa Excelência que a Polícia Militar não realiza escoltas de coletivos, conforme foi exposto no anexo do documento de referência. Dentre as peculiaridades da execução de sua missão, a polícia utiliza diversos tipos de operações policiais, conforme a modalidade de incidência criminal em determinado bairro. Dentre as ferramentas de contenção e repressão, temos a operação de combate ao assalto a coletivo, que consiste na abordagem de indivíduos suspeitos em ônibus e nas vias dos bairros de incidência, bem como o patrulhamento preventivo nesses locais. Aliás, trata-se o transporte coletivo de serviço de concessão pública e não privada, onde o povo é o principal beneficiário. Ressalte-se que nos 4 primeiros meses de 2008 tivemos um aumento considerável na incidência dessa modalidade criminosa, assalto a coletivo, no Morro Santana, Morro São João e São Sebastião, o que demandou a intensificação das ações de combate a esse tipo de crime. O gráfico nos mostra a incidência de assalto a coletivo por bairro no município de Ouro Preto, com destaque para os Morros Santana, São João e São Sebastião. Assina o comandante Marco Antônio Janeiro.
Aqui a resposta, né? Foi uma indicação? Vereador Luiz Gonzaga? Foi uma apresentação, né? Foi do autoria do vereador Luiz Gonzaga, né? Com relação à questão do policiamento no transporte coletivo. Cópia para o vereador Luiz Gonzaga.
Ofício do prefeito municipal, datado de hoje, solicita a Secretaria de Câmara, nos termos do artigo 188 do regimento, urgência para apreciação do projeto de lei complementar 0109, nos termos da sua segunda emenda substitutiva. Assina o prefeito Angelo Oswaldo.
Em caminho para as comissões.
Projeto de lei 04/2009 do prefeito municipal, que altera a tabela de vencimento e remuneração da lei complementar 32, que dispõe sobre o plano de cargo e vencimento do SEMAI, adequando o piso ao novo salário mínimo.
Distribui as comissões. Antes de passarmos para a ordem do dia, coloco em discussão a ata da 18ª reunião ordinária de 2009, realizada às 17 horas do dia 10 de março de 2009. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e foram manter como estão. Quem concordar, foi manifestar. Aprovado por 10 votos. Está presente a pessoa que ia falar na tribuna livre, o Eduardo Evangelista? Não, né? Não está presente. Então vamos dar continuidade, passamos para a ordem do dia.
Requerimento 4209, de autoria do vereador Leonardo Barbosa, solicita à prefeitura e encaminha essa casa as seguintes informações: quais empresas participaram do processo licitatório para serviço terceirizado de limpeza na Secretaria Municipal de Educação? 2. O nome da empresa vencedora desse certame. 3. O valor global do contrato. E 4. O endereço e o nome do proprietário da mesma.
Requerimento número 42, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 43, da vereadora Regina Braga, solicita à Prefeitura informações sobre a data de posse dos membros do Conselho Municipal de Habitação. Justifica a vereadora de Habitação. É isso? Justifica a vereadora que a implantação do referido conselho é de extrema importância para dar mais transparência, credibilidade, agilidade, respaldo e segurança à Secretaria de Assistência Social e Cidadania no programa habitacional, além de garantir o correto atendimento das necessidades habitacionais, priorizando sobretudo as famílias que mais precisam, tanto na sede quanto nos distritos. Assina a vereadora Regina Braga.
Requerimento número 43, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, foi muito como estão. Quem concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 44, também da vereadora Regina Braga, solicita à Prefeitura as seguintes informações. Primeiro, se há, por parte do município, a intenção de se fazer recadastramento e mesmo novos cadastramentos itinerantes pelos menos distritos e subdistritos para o programa Bolsa Família. Segundo, se há possibilidade de maior transparência na divulgação, tanto nos distritos como nos bairros, da relação das famílias beneficiadas por tal programa. E terceiro, se está em curso algum planejamento para a implantação de programas de capacitação profissional e ou geração de renda direcionados a essas famílias, como forma de eliminar a eterna dependência das mesmas do referido programa. Justifica a vereadora que o aumento do desemprego gerado pela crise mundial e também as recentes mudanças efetuadas no governo federal para beneficiar o maior número de famílias faz com que o recadastramento para o programa seja de fundamental importância. No distrito e subdistrito, tais procedimentos deveriam ser itinerantes, uma vez que se trata de famílias carentes, na maioria das vezes, não sabe de seus direitos e não tem como se deslocar até a sede. A divulgação das relações das famílias beneficiadas em cada distrito, subdistrito e bairro tem importância por ser um instrumento necessário e legítimo para que cada comunidade possa fiscalizar e ratificar o direito ou não de cada família receber tal benefício. O Bolsa Família não pode e nem deve ser um programa social que leve as famílias ao comodismo e à inércia. Por isso, é fundamental que, paralelamente ao benefício, seja também desenvolvido o programa de capacitação e geração de renda. Assina a vereadora Maria Regina Buraco.
Em discussão, requerimento número 44, autoria da vereadora Regina Braga. Com a palavra, vereadora autora.
O que a gente vem percebendo há muito, até quando eu passei pela secretaria, casos de muitas famílias que estão dentro dos critérios para estar recebendo Bolsa Família e não recebem. Quando a gente vai nos distritos, é uma reclamação constante, ou porque não está recebendo, ou porque está recebendo pouco. Tem, pelos critérios, teria que estar recebendo em torno de 90, 120 reais, estão recebendo 30, 40 reais. Então, há muito questionamento em cima do Bolsa Família. Agora, foi até anunciado, o Cruvmara já tinha falado aqui, que agora tem um novo critério, aumentou agora a renda per capita para a família ter direito ao Bolsa Família. Então, seria interessante que a Secretaria de Assistência Social fizesse um recadastramento, né, das famílias de Ouro Preto e um cadastramento dessas que entrariam, agora entrariam por causa dessa alteração que o Lula fez. Né? Estou pedindo aí que, principalmente que os distritos mais distantes, se a prefeitura puder ir, ao invés das pessoas terem que vir, seria interessante. Uma outra coisa é a questão da divulgação de quem recebe, por exemplo, quem que recebe em Engenheiro Correia, o Bolsa Família? Em Miguel Burnier, em São Bartolomeu? Eu acho que essa lista com as famílias deveria ser pública, em cada lugar, em cada bairro, para a própria comunidade fiscalizar e controlar e ver se quem está recebendo realmente tem direito, que de repente tem famílias que não têm direito, estão recebendo, enquanto outras que precisam não estão recebendo. Então, seria um instrumento da própria comunidade está ajudando a prefeitura a fiscalizar. E, por fim, a prefeitura criar um programa de capacitação profissional, que geralmente são mães de famílias que recebem esse recurso. E se, paralelo a esse recurso, nós não trabalharmos aí uma forma de profissionalizar essas mães, de criar uma cooperativa para que elas próprias possam depois viver com a renda delas, com o trabalho delas, elas vão ficar eternamente no programa, não vai abrir espaço para outras famílias entrarem. Então, essas sugestões que eu estou fazendo aí para o programa Bolsa Família aqui de Ouro Preto. Obrigado, gente.
Parabéns, vereador. Muito bom. Bom requerimento, bem colocado e muito importante o assunto, muito pertinente. Parabéns pelo requerimento. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o como estão. Quem não concordar, foi manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 4509, da vereadora Maria Regina Braga, solicita à prefeitura que informe essa casa o valor disponível em 31 de dezembro de 2008 para restos a pagar inscritos em 2008. Solicita também cópia do memorial de restos a pagar, bem como o balanço patrimonial de 2008. Assina a vereadora Maria Regina Braga.
Requerimento número 45, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão, em votação, os vereadores que concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Lembrando que o secretário da Fazenda vai estar aqui dia 19. Tá? O secretário Aman, quem quiser preparar questionamentos, vai estar nesta casa dia 19.
Requerimento 4609, vereador Leonardo Barbosa, solicita que a Prefeitura encaminhe as seguintes informações referentes à Secretaria de Educação. Primeiro, referente ao processo seletivo 2008, onde e quem foi o responsável pela elaboração das provas e cópia das mesmas, cópia dos gabaritos, cópia das referidas provas já corrigidas, lista dos classificados, cópia dos recursos e as lotações a que foram protocolizadas. 2. Nome, função, horário de trabalho e valor da gratificação, se houver, de todos os funcionários da Secretaria em questão nos anos 2007 e 2008. 3. Cópia de todas as notas fiscais referentes à despesa com prestação de serviço de gráfica e confecção de camisas em 2008. E 4. Cópia de todas as notas fiscais referentes à compra de material de informática em 2006, bem como a relação das escolas, nome e quantidade, onde foram distribuídas. Assina o vereador Leonardo Barbosa.
Requerimento número 46, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, favor manter como estão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 4709, da vereadora Corumara Batalha, seja encaminhado ao comandante da 3ª Companhia do Corpo Bombeiro de Ouro Preto, primeiro-tenente Marcelo Leite Paula, convidando-o a comparecer na tribuna livre dessa casa para esclarecer se medidas estão sendo tomadas para a regulamentação da Lei 16.301, de 2006, que disciplina a criação de cães das raças que se especifica e da outras providências, quais sejam Pitbull, Doberman, Rottweiler e outros de porte físico e força semelhante, além de animais produto de cruzamento das citadas raças, de acordo com a reportagem do Jornal Estado de Minas, de 16 de março de 2009. Reportagem anexa, assina a vereadora Corumara Batalha.
Requerimento número 47, de autoria da vereadora Corumara Batalha. Em discussão, com a palavra a vereadora autora.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, requerimento é exatamente para o comandante, primeiro-tenente Marcelo Leite de Paulo, para que possa comparecer a essa tribuna, livre dessa casa, a fim de esclarecer as medidas que estão sendo tomadas em relação à lei número 16.301, que foi aprovada em 2006, que disciplina a criação de cães de raças como Pitbull, Doberman, Rottweiler e outros de porte físico e força semelhante. Porque esta lei foi regulamentada, já foi regulamentada pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Defesa Social, e o prazo para que o Corpo de Bombeiros, das 46 unidades que existem no Estado de Minas Gerais, o prazo está se esgotando. Os bombeiros hoje atendem a 4 ataques por dia de cães. Esses são da espécie mesmo, e o animal, porque tem outros aí que atacam de outras formas, né? Então, o convite é para que o tenente possa vir aqui para explicar qual que é a providência que está sendo tomada em relação à aplicação desta lei, que é de extrema importância para a segurança de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, tem um projeto de lei meu do mandato passado, que foi aprovado. Existe hoje uma lei municipal que regulamenta isso no município de Ouro Preto. Quem tiver cães dessas raças, Pitbull, Rottweiler, Dobermans e outros, tem que cadastrar esse animal na Secretaria Municipal de Saúde. Ele tem que ser esterilizado para não permitir seu cruzamento. Eles têm que andar com focinheira e coleira e não pode ser transportado por pessoas na rua com menos de 18 anos. Não conheço a legislação estadual. Talvez seria interessante solicitar o serviço jurídico da casa que verificasse se há alguma incompatibilidade entre a lei municipal e a lei estadual, se comportaria alguma modificação na nossa legislação municipal. Mas tenho certeza que nós somos dos primeiros do Estado. Antes do Estado ter a lei, o município de Ouro Preto já tinha essa lei aprovada no mandato anterior. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram em formulamento de comissão. Quem não concordar, favor manifestar. Aprovado por 9 votos. Passamos o projeto de lei em única discussão.
Projeto de lei complementar 0209, que cria a zona de desenvolvimento educacional no plano diretor do município e altera a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. A solicitação que fosse votada em única, o parecer em conjunto das comissões é favorável com as emendas apresentadas.
Projeto de lei complementar número 2, de autoria do prefeito municipal. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Só para reforçar mais uma vez o papel dessa casa, esse projeto de lei atende a uma questão específica do momento. Quem sobe o campus vê que há obras de ampliação do Cefet e há obras de ampliação da UFOP, algumas delas embargadas pela Prefeitura e pelo Ministério Público, exatamente que não havia o costume, não havia esse procedimento de que o município tem que autorizar uma obra da UFOP. Se nós, quando fazemos uma cresta na nossa casa, construímos uma coisa nova, temos que submeter ao município, a gente entende que todo mundo tem que fazer isso, seja uma grande empresa, seja o UFOP, seja o Cefet. Então, essa lei foi fruto dessa discussão, as obras estão embargadas, há recursos hoje já nas duas instituições para a construção, recursos vultuosos. É importante para o município essa ampliação desses cursos. O município de Ouro Preto passa a ter agora oferta de cerca de quase 40 cursos superiores gratuitos na UFOP e no atual IFMG, que era o antigo Cefet. Acho que poucos municípios têm tanto curso superior gratuito como Ouro Preto tem, do nosso porte. Nós fizemos duas reuniões e uma audiência pública para poder discutir esse projeto. E volta para mais uma vez, a Câmara foi o ponto de encontro entre a necessidade da UFOP, do IFMG e as cobranças da Prefeitura. Fizemos emendas, a audiência pública da semana passada foi muito concorrida e, particularmente, eu fiz uma emenda que eu acho que pode contribuir muito. A preocupação é essa. Não é nem tanto quantos cursos que a UFOP vai criar só não. A preocupação é quanto de água que esse povo vai beber, quanto de esgoto que eles vão produzir, quanto de carro vai vir mais para a bauxita, que já está saturada, quanto de segurança que vai precisar de iluminação. Então, sugeri, agradeço ao vereador de ter aceitado a minha emenda, que se crie um grupo de trabalho que possa monitorar para frente o que vai dar de problema na bauxita com o crescimento da UFOP de Cefet, de trânsito, de falta d'água, de poluição sonora, de segurança e outros. Esse grupo vai ser composto por Prefeitura, Câmara, UFOP e IFMG e pelas associações de moradores da região. São 3 na bauxita e mais associação da Vila Aparecida. Então, acho que vai, finalizando, que a Câmara mais uma vez cumpriu o seu papel de ouvir lados diferentes e achar um caminho comum para permitir o crescimento da instituição de ensino no município, que é muito importante, mas que possa fazer com disciplina e com organização do município. Obrigado.
Continua em discussão. Como disse o vereador Flávio Andrade, quando esse projeto chegou a esta casa, como ele envolvia as duas instituições federais, a primeira medida que nós tomamos foi encaminhar um ofício para o professor reitor Caio Mário Bueno, que é o reitor agora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, antigo Cefet, e para o também professor doutor reitor João Luiz Martins, da Universidade Federal de Ouro Preto, para que eles se manifestassem sobre o assunto. Ambos manifestaram por escrito, favoráveis ao projeto, com as emendas, foram encaminhados ao ofício, e por exigência também do Ministério Público, nós realizamos uma audiência pública, em parceria com o Conselho Municipal de Política Urbana, apresentado pelo seu presidente, que é o secretário Gabriel Gobbi. Foi muito produtivo, foram discutidos do projeto, onde as duas instituições fizeram presentes e pediram, inclusive, urgência na aprovação desse projeto para que pudesse, inclusive, liberar algumas obras que estavam em andamento, principalmente no Cefet, agora IFMG. E os vereadores estavam sensíveis, a Câmara se mostrou eficiente, mais uma vez, agilizou a discussão desse projeto, tanto nas comissões, quanto juntamente com a comunidade, e acabou até que, na audiência pública, foram abordados outros assuntos, inclusive discutindo a questão dos impactos da ampliação dessas instituições no nosso município. Como o próprio vereador Flávio colocou, há uma preocupação muito grande com relação a esses impactos, em relação a trânsito, a água, a moradia, questão de poluição sonora, enfim. E nós ficamos de, inclusive, marcar uma nova discussão para aprofundarmos nesse assunto e podermos minimizar esse impacto. E também foi discutido aqui que nós estamos aguardando ansioso uma revisão do plano diretor, na sua totalidade, que abrange todo o município. Esse projeto, especificamente, ele cria uma zona de proteção educacional, abrangendo ali as duas instituições federais, e, como disse, de acordo com as duas reitorias. Mas nós estamos aguardando futuramente para que possa discutir a questão do plano diretor como um todo, que foi um plano que foi feito na legislatura passada, mas que ele precisa de algumas correções. Houve alguns enganos na questão da lei de usurpação do solo e trago transtornos para a nossa comunidade. Então, nós estamos esperando aí ter uma equipe de arquitetos que tem trabalhado nisso e esperamos que em breve possamos realizar uma audiência pública para tratar desse assunto. Mas hoje nós estamos discutindo o projeto que cria, então, o Plano de Desenvolvimento Educacional. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordaram com o momento como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos em única discussão. Passamos ao projeto de redação final.
Projeto de lei 1009 do vereador Luiz Gonzaga, dá denominação de logradouro público do Manso Sebastião, parecer da comissão de redação favorável na forma original.
Projeto de lei número 10, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, em redação final, em discussão. Em votação, com a palavra vereador autor. Como é o vereador autor, né, nós vamos conceder a palavra.
Esse cidadão, Raimundo Vicente Neto, a gente merece lembrar o nome dele, senhor presidente, porque para dar essa volta para ir da rua para ir até na escola, teria que andar mais 400 metros. E na época ele cedeu esse terreno dele gratuitamente, nesse intuito de, né, pelas crianças, pelo bairro. Então são pessoas que fez alguma coisa para o bairro, cedeu seu próprio terreno sem cobrar nada, né? Então merece ser lembrado o nome dele, sim. É só isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Na verdade, redação final, nós concedemos discussão para o vereador autor, né? Em votação, os vereadores concordaram com muito como estão, quem não concordar foi manifestar. Aprovado por 9 votos. Retorno em redação final, então, projeto que cria a zona educacional.
Projeto de lei complementar 0209, que cria a zona de desenvolvimento educacional, modifica o plano diretor, a lei de parcelamento e ocupação do solo, parecer da comissão de redação e favorável na forma original com as emendas.
Projeto de lei número complementar número 2, de autoria do prefeito municipal, em redação final. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram com a comissão, quem não concordar, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Passando então a palavra de oradores. Ele não quer falar, não.
Se inscrever como oradores, vereadora Maria Regina Braga, Crovimara Batalha, Maurício Moreira Paquinha, Leonardo Barbosa, Flávio Andrade, Silmério Rosa de Oliveira e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento número 110, com a palavra vereadora Regina Braga. Retirado pedido da autora. Atendendo o requerimento número 111, com a palavra vereadora Crovimara Batalha. Retirado pedido da autora. Atendendo o requerimento número 112, com a palavra vereador Paquinha. Retirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 113, com a palavra vereador Leonardo Barbosa. Thank you.
entrada daqui hoje, senhor presidente? Tem que ficar de costas para a plateia, não pode não. Plateia presente, ouvintes das rádios que cobre a reunião dessa casa todas as terças e quintas, Rádio Província, aqui de Ouro Preto, e Sideral de Cachoeira do Campo, senhores vereadores. Vou começando aqui, senhor presidente, voltando ao velho questionamento sobre o transporte escolar. Ontem houve uma parte de uma paralisação do transporte escolar por falta de pagamento do ano passado. Eu acho que esse governo não está levando isso de maneira séria, não. Outubro, novembro e dezembro. Dezembro eu falei aqui. Janeiro, fevereiro. Hoje, salvo engano, é dia 17. Dia 17 de março. E o município de Ouro Preto, a estrutura física da prefeitura, não conseguiu ainda resolver esse problema. Por pura incompetência. É. Por quê? Como pode ainda a gente, no século XXI, alunos ficar fora da sala de aula por falta de transporte? Por falta de transporte? Não tem esse recurso garantido na dotação orçamentária para pagar quem rodou? Às vezes paga até quem não rodou, mas quem rodou o recurso lá é para quem rodou, é para quem trabalhou. E não pagou. Ontem, alguns da região de Cachoeira, inclusive de Rodrigo Silva, não foi lá buscar os alunos. Uma parte da região de Santa Rita, uma parte, não foram, as crianças ontem foram proibidas de ir à aula por má administração do governo Ângelo Oswaldo. Um homem que teve toda uma estrutura para estudar e que, devido nomear pessoas incompetentes, estão proibindo essas pessoas de ir à aula. Porque se não libera o transporte, como que vai na aula? Não tem jeito de ir na aula. Aí vem a secretária de governo de planejamento e gestão hoje, a senhora Miriam, achar que essa casa tem que votar, ou deve aprovar, o projeto, esse substitutivo que mandou aí o segundo. E no tal projeto, o que tem de novos cargos não é brincadeira. O município hoje tem em torno de... Não, hoje o município tem 9 superintendentes. Cada salário deles é R$3.000. No novo projeto está passando para 17 superintendentes. Quase 100% de aumento no cargo de superintendência para... receber do município R$3.000. E a nossa arrecadação, né, está abaixando. Não só a nossa, como outras prefeituras no Brasil inteiro. O nosso município, ao invés de ser ao contrário, está criando um projeto que dará um impacto em torno de 300 e poucos mil reais. Aí fala, só 300 e poucos mil reais? A secretária de planejamento e gestão falou, mas é só 300 e tantos mil reais? O que é só? Eu não sei que dinheiro que é isso não, hein? É muito ou pouco? Eu acho que, hein? É muito só para essas pessoas produzir o quê? Sendo que já tem 9 superintendentes, vai ter mais 8. O município, se cair mais a nossa arrecadação, esse povo vai trabalhar onde? Se não tiver recurso para ter investimento bacana na saúde, Se não tiver recursos dignos para ter investimento na educação, esse povo vai trabalhar onde? Não era preferível agora botar o pé no freio, esperar cobrados que estão lá para produzirem melhor? Não era preferível do que já lançar esse projeto agora? Querendo, aí a vereadora Regina Braga pediu vistas do projeto. Foi sábia pedir vista desse projeto. Mas, ao mesmo tempo, a gente preocupando aqui com, sobre o transporte da educação do ano passado, uma outra coisa que às vezes os nossos vereadores não pensaram. Quanto que deve? Nós já buscamos essa informação lá na Procuradoria Jurídica do município. Ela falou que estava acabando de somar ainda. Isso já tem 2 meses. Acabando de somar. Inclusive, essa casa já pediu para ela, só se ela mandou, eu digo, eu não vi na reunião. Ela mandou para essa casa, senhor presidente? Que essa casa pediu cópia do relatório que ela estava...
Ainda não.
Ainda não.
Inclusive, fomos cobrar pessoalmente hoje a cópia do relatório da sindicância, não é com relação ao transporte.
Da sindicância. Tem mais de 30 dias. Não mandou até hoje para nós. E os alunos ontem, novamente, sem escola. Por qual motivo? Porque não é... Renovaram-se alguns carros, alguns ônibus e algumas Kombis que renovaram, essas Kombis rodaram normal. Agora, a turma que era do ano passado, ainda que continuou esse ano, fizeram greve. Não rodaram absolutamente nem 1 quilômetro. E a gente quer, e as pessoas, às vezes alguns, quer que nós calamos aqui nessa tribuna. Não tem como calar, gente. Não tem como. Nós temos que deixar de essa demagogia de um lado e fazer com que essa máquina ande. Por quê? Por quê? Veja bem, por qual motivo? Se eu vejo, às vezes, eu estou interrompendo um pouquinho, que chegou uma manifestação aqui, né? Não sei. Veja bem, no programa da Rede Globo, às vezes falam que tem aquela propaganda lá, amigo da escola, até com o artista lá, o Tony Ramos. E semana passada eu ouvi ele dizendo assim: educação é tudo. E é verdade, educação é tudo, né? Mas aonde que nós vamos parar com isso? Onde que nós vamos chegar com essa deficiência desse transporte escolar? Alguns dos vereadores que estão aqui hoje, se eles não tivessem tido oportunidade de estudar, nem chegaria aonde estão hoje alguns deles, não é verdade? E como que nós vamos fazer? Nós vamos deixar toda uma nova geração agora condenada? Condenada à superioridade de um mandar, de outro mandar na Secretaria de Educação e continuar esse caos que está aí. Eu disse outro dia que a Secretaria de Educação não pode ser politizada. Não pode ser politizada a Secretaria. Já passou da hora do prefeito Ângelo Osvaldo mudar a estrutura daquela Secretaria, senão nossa cidade vai passar para... Nós vamos chegar até um caos. Da maneira que está, não tem como. Vamos em Cachoeira, mãe de alunos reclamando que meninos não foram lá em escola. Vamos lá em Rodrigo Silva, tem até um manifesto aqui, ó, que não teve ônibus. Vamos em Santa Rita, não teve transporte todo ontem. Uma parte teve, mas o todo não teve. Por quê? Porque a Secretaria não pagou. E por que não pagou? Educação não é a prioridade? É, educação é o princípio, meio e fim. Está parecendo que no nosso município, educação é só o fim. Só o fim. Não vou aceitar mais. Vou começar a pedir vistas do projeto do prefeito municipal nessa casa, enquanto que não resolver essa questão do transporte. Porque aí ameaçam os motoristas. Se você não rodar, nós vamos colocar outro no seu lugar. Vamos colocar. Só que se ele não pagar a prestação do carro dele, o banco vai lá e toma o carro dele. Se ele não tiver dinheiro para poder abastecer, o dono do posto de gasolina vai lá e não abastece. Então nós não podemos fazer papel de palhaço aqui nessa casa, não. Mais uma vez, sem aula, alunos de 6, 8, 9 anos, alunos com a idade...
Mais 5 minutos, Fernando?
Mais 5 minutos.
Concedi.
Adolescentes, jovens, como que vai ser? Cobram de quem? Cobram de nós, de uma parte dessa Câmara, eles cobram devido ao nosso contato do dia a dia. Eu vou em Rodrigo, vou lá em Santa Rita. E esses distritos são, grande parte deles, dependente do transporte escolar. Onde queremos chegar com isso? Chega disso. Não dá mais poder aguentar. Vereadora líder, leva. Eu vou pedir poder constar em ata aqui. Leva essa mensagem da gente crítica aqui ao prefeito Ângelo Oswaldo, que já passou da hora de resolver. Porque quando dá problema lá na região do vereador Maurílio, na minha região, do vereador Moisés, fala que tem um que está articulando essa greve. E agora? Lá em Cachoeira, lá em Rodrigo Silva, será que os motoristas receberam? Se eles não receberam, se eles receberam, tem que realmente mandarem embora. Agora, se eles não receberam, como que vai trabalhar? Se nós ficarmos aqui nessa casa aqui, vamos fazer uma comparação, 3 meses sem salário, 3 meses, o que é que vai acontecer, vereador Luiz Gonzaga, se nós ficarmos aqui 3 meses sem salário? Tem como a gente arcar com a despesa lá de nossa casa? Não tem jeito, tem, vereador? Não tem jeito. O transporte escolar do município não recebe alguns motoristas desde outubro do ano passado. Nós estamos falando, gente, de meio ano já, ué. Não estamos falando de 1 mês, 2 meses, não. É meio ano. Isso é muito sério. Que administração que é essa que não zelou por esses profissionais? É, meio ano que eu estou falando aqui. Estamos sério. O vereador Maurílio lá deve ter motorista lá que está agarrado lá. Por quê? Porque não pagou, mas vai pagar como? Que faz lista lá com a família dele lá. Por quê? Eles estão satisfeitos. O senhor teve informação dessa paralisação, outro vereador? Pois não, vereador.
Só para... A gente tem que falar o que é verdade e não pode guardar. Exemplo, não estou falando isso aqui por motivo de grandeza. Ontem eu estava aqui em Ouro Preto, 9 horas da noite, tinha um cidadão ligando para mim, liberar uma gasolina para ele no posto, para ele retornar com as crianças. Absurdo, né, gente? Absurdo. Está aqui um ofício. Senhor presidente, foi feito no dia 13, ofício, não, desculpa, 1309. Foi feito no dia 6 de fevereiro. Esse ofício pedindo o prefeito para responder a situação do pagamento do transporte escolar. Hoje já é 17. Deu entrada lá na prefeitura no dia 10 ou 2, quer dizer, até hoje não teve nenhuma resposta. Quer dizer, os motoristas estão ficando indignados, e eles têm razão. Agora, o problema não é os motoristas. O problema é essa classe que está aí, as crianças dessas manifestando. Assim a gente está vendo, todos. E não tem uma solução, uma resposta, pelo menos para a gente transferir para ele. Dia 15 você recebe, dia 20 recebe. Estão perdidos. Nem o pagamento atrasado e nem atual, porque começou o ano, acho que deveria começar já atualizado. Nem assim. Segundo a informação que eu tenho, quem trabalhou em fevereiro tem 30 dias úteis para receber. Quer dizer, quem tudo indica que ele vai receber dia 30 de março, mas ainda não é confirmado. Isso realmente é preocupante.
Esse ofício foi dos motoristas ou dessa casa, senhor vereador?
Foi o senhor presidente que fez. Tá. Ele que fez. Aqui, ó. Tendo em vista que alguns prestadores de serviço relativo a transporte escolar têm feito alguma reclamação sobre o atraso do pagamento, solicito a Vossa Excelência informação acerca da sindicância do transporte escolar. Contando com a atenção de Vossa Excelência para com o assunto, agradeço. Presidente Júlio Ernesto.
Fevereiro que nós fizemos.
Né? tanto esse quanto, nós estamos falando de escola, mas teve aqueles lances também daquele supercard,
das empresas terceirizadas. Foi feito também,
né? Está aqui, né? E não foi respondido nada até o momento.
É porque responde, senhor presidente, ou senhor vereador, responde o que é de interesse deles. O que não é de interesse? Será qual que é o grau de comprometimento? Mais um minuto só para finalizar, senhor presidente. Qual que é o grau de comprometimento, do prefeito Ângelo Osvaldo, que ele não resolve o problema da Secretaria de Educação? Ele não resolve. Simplesmente não resolve. Esse problema de transporte não é deste ano, do ano passado, não. É do ano retrasado. É, já é de muito tempo que já vem. Agora, segundo a procuradora, ela falou que viria semana passada, não veio. Virá para essa casa aqui um projeto de lei para pagar os motoristas. É. Quem foi reeleito aqui vai voltar duas vezes para poder pagar o motorista, porque votou na lei orçamentária de 2007 para executar em 2008. Como que o dinheiro, né, ficou por aí? Aí agora, os mesmos motoristas que trabalharam, essa casa vai ter que voltar para poder pagar eles o que eles rodaram no ano passado. Agora, quando chegar lá para... Penso que toda a minha fala aqui conste em ato, viu, senhor presidente? Toda. Quando chegar para o meado lá de setembro, outubro e novembro e dezembro, vai agarrar o pagamento de novo, que vai tirar o dinheiro da onde? Nós já votamos um orçamento no ano passado para pagar o transporte deste ano, mas com o dinheiro deste ano vai ter que pagar o transporte do ano passado também, e sendo que já reduziu, sendo que diminuiu a dotação, vai dar outro problema de novo. Então, se o prefeito não tiver coragem de cortar, porque ele está muito mais comprometido do que nós estamos imaginando, pensando. Tem mais um papel aqui, ó. Falta d'água há duas semanas no Morro da Queimada. Ele ainda mandou o nome, reclamação do senhor José Silvestre Gonçalves, na Rua do Ouro, número 76. Depois vai falar que a gente está tirando as coisas por aí. Não, está aqui a reclamação do moço. Morro da Queimada, a Rua do Ouro, duas semanas, verdade mesmo, sem água. É lamentável. Sem escola e sem água. Não tem jeito.
Nós agradecemos a presença. Nós vamos falar sobre isso aqui. Tá, nós agradecemos, esta casa é a casa do povo, toda manifestação é bem-vinda, ordeira, como está sendo feita, cordial, então todos são bem-vindos, tá? E nós agradecemos a população aqui presente, estamos casa cheia, pelas pessoas que estão ouvindo, e são todos bem-vindos aqui, e até com manifestações ordeiras como estão tendo, né? Nós agradecemos a forma como estão conduzindo. Só alguns informes, o vereador Leonardo tem razão, com relação à questão do transporte escolar, porque algumas pessoas, os justos estão pagando pelos pecadores. Se houve alguma irregularidade, que identifique, né, e as pessoas respondam por isso, seja prestador de serviço, quem quer que seja, e os outros recebam o seu pagamento. Né? Então, tem vários prestadores que ainda não receberam o pagamento. Esta casa... ela, com o vereador Maurílio Zacarias colocou aqui, ela fez um ofício antecipando, inclusive, o problema de 6 de fevereiro de 2009, solicitando ao prefeito Ângelo Osvaldo se manifestasse através da sua procuradoria com relação a reclamações de atraso de pagamento que já estávamos recebendo. Nós não recebemos ainda a informação da conclusão desse procedimento investigativo que a prefeitura abriu, mas não podemos esperar mais. A casa, vamos fazer um contato direto com o prefeito para que se manifeste e que faça esse pagamento às pessoas devidas e que regularize de imediato, com urgência, a questão do transporte escolar, porque as crianças estão sendo prejudicadas. Isso é um ponto só para dizer também para os presentes que isso nós já estávamos tomando providência. Da mesma forma, com relação a algumas empresas terceirizadas que também prestaram serviço para o município, não prestam mais, mas que não pagaram as pessoas ou atrasaram o pagamento com relação a alguns contratos. Uma empresa chamada Rota e uma empresa chamada Embraforte. Né, foram os vereadores Luiz Gonzaga, vereador Maurílio e outros vereadores que trouxeram informação, e também a empresa Supercard com relação à questão de com os comerciantes com relação à Vale Alimentação. Nós estamos aguardando também que essas empresas, segundo informações das pessoas que trabalharam para ela, eles não receberam os valores. E a prefeitura repassou, pior ainda, nesse caso, parece que a prefeitura repassou os recursos e eles não pagaram. Nós estamos guardando informação oficial, é de 9 de fevereiro esse documento. Então, segundo o prazo regimental, seria 30 dias para o prefeito dar resposta, estão vencendo agora. Nós vamos entrar em contato para que traga as informações, que é o que a população deseja. Com relação à comissão, as denúncias chegaram a esta casa e nós montamos uma comissão especial para os vereadores. Estão trabalhando nisso, inclusive já chegou a resposta de requerimento que fruto desta comissão, com relação inclusive a solicitações e requerimento ao delegado de polícia e demais diligência que os vereadores estão fazendo. A comissão está trabalhando. Eu peço até que não sei se algum deles vai se manifestar com relação a isso, que elas estão reunindo internamente. Não sei se é interessante dar informes das investigações que estão sendo feitas, porque é importante que as investigações sejam, no primeiro momento, sigilosas, para que possam apurar os fatos, mas é para dar informe para a população que a Câmara Municipal está trabalhando, está empenhada em buscar a verdade. O que nós estamos fazendo é manter a cautela e a serenidade para não fazermos pré-julgamentos, né, como forma, mas pode ter certeza que vamos buscar a verdade, que é o que todos desejam, e se houver ao mesmo alguma irregularidade, as providências serão encaminhadas para que os órgãos tomem as providências cabíveis. Sim. Nós vamos dar... Tem mais informes sobre isso? Tá, atendendo o requerimento número 114, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, importante termos essa manifestação. Como o vereador disse, o presidente, a casa é a casa do povo, e eu acho que isso aí vale muitas aulas para esses alunos de cidadania, alunos, professores, importante vocês estarem aqui. A preocupação só, e como o presidente disse, respondendo ao Dimas, que é o presidente da Associação Lodó de Beleza, eu tenho a seguinte postura: uma denúncia que chega, não dá nem para fazer de conta que ela não existe, e eu questionei o prefeito, sou amigo dele, porque a conduta dele tem sido essa, e nem sair atirando. A gente falou muito bem, e a comissão está com esse entendimento, nosso presidente Maurílio, vereador Léo, que é o relator, e eu vice-presidente, temos que levantar as informações seguras. Ainda que o depoimento dado pelo senhor Jonas aqui tenha sido esclarecedor, mas dependemos de outras informações que não só a fala de uma pessoa. Nós tomamos algumas atitudes. Primeiro, a comissão no dia seguinte já encaminhou ao prefeito 10 perguntas. Foram 3 denúncias apresentadas, encaminhamos 10 perguntas, rapidamente. Primeiro, a primeira denúncia falava de 2 carros que trabalhavam, entre aspas, para a Secretaria de Educação e receberia sem trabalhar. Essa foi a denúncia ao Jonas. Perguntamos, então, ao prefeito Angelo Oswaldo, quem responde aos requerimentos pela prefeitura é ele, quem que apontava a quilometragem desses carros. Segundo, cópia dos pedidos de transporte desses carros. O caso da prefeitura contratado para rodar, tem que ter um documento que estabelece para onde que ele vai, pedido de transporte. Pedimos cópia dos pedidos de transporte desses carros. Terceiro, quais serviços que esses carros fizeram de fevereiro a novembro desse ano, do ano passado? Quarto, houve uma denúncia de que um cidadão denunciado teria 2 carros, um prestando serviço à secretaria e outro prestando serviço à vereadora Clovimara. Perguntamos, todos os 2 contratados pela prefeitura. Perguntamos, então, quais veículos contratados pela prefeitura desse cidadão. Houve outra denúncia contra uma empresa que forneceria material de consumo e teria fornecido material de consumo abaixo do contratado e por um preço superfaturado. Perguntamos então, essa empresa se chama Tomás Nunes Guimarães. Perguntamos à prefeitura, quais as licitações que essa empresa venceu? Que a empresa, para fornecer à prefeitura, ela participa da concorrência. Se o preço dela for mais baixo, ela então fornece o material. Então, quais foram as concorrências que essa empresa participou da Secretaria de Educação no ano passado? Perguntamos ainda, quais empresas concorreram com ela, para saber quem participou, para ver também se teria havido algum acordo entre as empresas. Terceiro, quanto a essa empresa, cópia dos contratos que a prefeitura assinou com essa empresa para fornecer os materiais. Quinto, o comprovante que essas mercadorias foram entregues. E sexto, quem recebeu e aonde. Então, quanto à segunda denúncia, perguntamos 5 coisas e aguardamos a prefeitura. Por último, houve uma denúncia quanto a uma senhora que teria ocupado um cargo de confiança na prefeitura no período de 2 de junho a 7 de outubro e que teria repassado a sua remuneração que ela recebeu à vereadora Cruvimara. Então, é candidata. Então, nós perguntamos à prefeitura em que setor da prefeitura essa senhora prestou serviço nesse período. Então, encaminhamos ao prefeito, como o presidente disse, ele tem um prazo pela lei para responder isso para a Câmara, mas ele é obrigado a responder. Outra atitude que a comissão tomou, e já chegou a resposta hoje, quanto à propriedade desses cargos relacionados na denúncia. Mandamos a representação ao delegado, e o delegado respondeu, foi lido na reunião de hoje, a quem pertencem esses cargos. Marcamos, tivemos reunião hoje, e marcamos de conversar com o senhor Jonas, quem fez a denúncia aqui, queremos ter outras informações dele. Marcamos de conversar com o promotor, conversei agora à tarde com o promotor, Dr. Ronaldo Cranford de Assis, ele recebeu também a denúncia e já agendei, nem falei com o vereador Maurílio, falei com o vereador Léo, ele retornou agora a ligação às 5:30 da tarde, falando o seguinte, que ele já marcou a audiência para ouvir o senhor Jonas e que ele quer conversar com a gente depois de ouvir o senhor Jonas. Ele marcou com o senhor Jonas para quarta-feira da semana que vem e nós agendamos uma reunião com o promotor para quinta-feira às 10 da manhã. A comissão vai estar com ele. Pedimos também ao senhor Jonas, temos informação de uma gravação que foi feita por ele ou por alguma outra pessoa que teria outras informações da denúncia. Já pedimos ao senhor Jonas, nesse nosso contato com ele, que está para ser agendado nos 2 próximos dias, que ele repasse à comissão essa gravação. Informo também que recebemos outras denúncias. Alguns vereadores receberam uma carta com algumas denúncias. Infelizmente, uma denúncia anônima, não veio assinada, mas que é mais subsídio. Estamos também, particularmente eu, levantando alguns dados. Então, a gente tem trabalhado. Eu fecho a minha informação sobre esse trabalho da comissão com esse princípio que, particularmente, eu prezo muito. Já fui acusado de muita coisa, como qualquer vereador ou pessoa que ocupa cargo público também já foi. E a prudência e a cautela nos ensinam isso. É importante, primeiro, não desconhecer a denúncia. Ela foi feita e tem que ser considerada. E, segunda, não crucificar ninguém até que tenha provas concretas que houve alguma irregularidade. Então, a comissão está nesse caminho. Acredito, comunidade de Cachoeira do Campo presente aqui, que na semana que vem já teremos mais dados, teremos uma conversa com o senhor Jonas nos próximos 2 dias. E na semana que vem, depois de ouvirmos a gravação e depois de termos esse contato com o promotor, talvez já tenhamos recebido algumas respostas a essas 10 perguntas que fizemos à prefeitura. Acredito que semana que vem já poderemos ter mais dados para embasar. Informando também, não é CPI, não é comissão processante. A Câmara Municipal tem diversas comissões que podem ser criadas. Essa é uma comissão especial. Como criamos uma para Iotaquaral, como criamos uma para ver a questão do Padre Carmelo, é uma comissão especial destinada a analisar um assunto. Comissão processante é uma outra comissão e CPI é um outro degrau. Então, essa é a comissão especial que está levantando dados e vai apresentar ao plenário o seu parecer e, a partir daí, o plenário toma o encaminhamento que quiser. Da comissão, não sei se o vereador Maurílio, vereador Léo teria alguma coisa a completar, são os meus companheiros. Vereador Maurílio.
Eu, na condição de presidente da comissão, é claro que, às vezes, até pensar de uma forma pode ser até fácil. Eu sei que nós estamos tendo um pouco de dificuldade, às vezes, no trabalho, que isso é consequência do trabalho, mas eu acho que nós queremos apresentar um relatório, né, concluir esse relatório de uma forma bem clara, que possa deixar todos, proprietários, bem esclarecidos da situação. Porque cada dia que passa, a gente vê a situação agravando mais. Vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que foi fazer um levantamento na Receita Federal para a declaração de renda dele, de imposto de renda, e lá constou no mês de setembro um faturamento de 10 mil reais da Kombi dele. Ele nunca recebeu 10 mil reais na vida dele. Não é agora, não. Uai, se isso está no site da Receita, teve um mês de 5 mil e tantos reais, quer dizer, ele assustou. Falou, ah, gente, eu nunca pus a mão num dinheiro desse e aqui está constando. Eu vou pegar, inclusive, uma cópia disso, está para estar trazendo, porque isso está lá na Receita Federal. Então, nós precisamos saber, realmente. Não é tão fácil, não, porque se for pensar em criar uma CPI, isso, aquilo, para apurar, às vezes não é bem por aí. Eu acho que tem que ter mais tempo, porque se é que tem uma fumaça, então vai haver fogo. Então, nós temos que ir com calma, aprofundar bem nesses assuntos, porque isso hoje chegou para mim sem eu procurar. De repente, o cara chegou, eu tirei isso lá e constou aqui, faturamento de setembro, 10 mil e tantos reais. Quer dizer, é uma situação bastante complicada, mas que nós vamos trabalhar, e claro que o povo está cansado dessas coisas. Está cansado dessas coisas, corrupção. Corrupção, como diz o vereador Léo, é roubo mesmo. Então, se aconteceu, gente, eu, sinceramente, eu não quero desejar isso para ninguém, como eu já disse aqui, uma palavra muito pesada, que nem Deus, né, nem Cristo aceitou isso, mas, infelizmente, se aconteceu, nós vamos ter que esclarecer. Isso sem sombra de dúvida. Pode doer quem tiver doer, mas, infelizmente, isso não pode acontecer. Nós estamos na política já há muito tempo e eu espero que um dia eu vou sair, quero sair de cabeça erguida. Se eu tiver alguma falha ou se eu estiver caminhando para algum abismo, eu quero que algum colega me ajude a não cair numa situação dessa, porque é muito complicado. Nós estamos vendo em todo o nosso, em vários municípios, como no Estado e como também na União. Só ver falar em corrupção de político tal, nós precisamos de acabar isso. A política, a gente tem que trabalhar na política e ganhar a política com os méritos da gente. Mas nada de corrupção e ladruagem. Isso nós temos que cortar para que o povo está vendo que nós estamos trabalhando. Não na intenção de estar prejudicando ninguém. Não é a nossa intenção. Mas o que for verdade, vai ser dito. Doa quem doer. Obrigado.
Mais tempo, vereador. Presidente. Conceder dentro do prazo de mental mais 5 minutos.
Eu estava falando como informação da comissão, eu tenho informações da minha fala, então, deixando claro, eu peço que a minha fala quanto a essa investigação conste da ata, na íntegra, para poder ter clareza, e pode ter certeza, a população como todo, nós estamos procurando sempre informar, e vamos procurar informar a todos, principalmente os vereadores, da nossa investigação, da nossa apuração. Volto a falar para clarear, não é nem para desconhecer e nem para crucificar, é para achar a verdade e trabalhar em cima dela. Presidente, tivemos ontem uma reunião da FAMOP com a Samarco, com 36 associações de moradores nessa casa. O presidente esteve presente no momento, tivemos o presidente da Diva, que está sempre com a gente, o Taquaral, que está ali, o Moço Santana esteve presente também, das entidades que estão aqui, o Padre Faria, o Rosário. Foram 36 associações, sentimos falta do Alto Beleza, que não participou com a gente, a associação está precisando de estar mais com a gente aqui. E nós recebemos a visita da Samarco, e a gente até divulga. A Samarco está recebendo projetos de entidades sem fins lucrativos. As pessoas podem apresentar projetos, e nós tivemos esse ano passado a reforma do salão comunitário lá da Chapada, financiada pela Samarco. Uma oficina que foi feita lá no Novo Horizonte, financiada pela Samarco. Então, as associações podem procurar o site da Samarco, www.samarco.com, para poder fazer os seus projetos, que são via internet. Não falaram quanto que tem de dinheiro, mas eles financiam projetos pequenos, 5, 10, 15 mil reais. Acho que para entidades é muito importante isso. Os projetos podem ser apresentados até dia 12 de abril. Tivemos aqui, além das 36 associações de moradores, representação da terceira idade, da Banda do Rosário e da Associação de Proteção Ambiental Ouro Preto. De antemão, já agradeço a técnica Warley, da Samarco, que esteve presente, e as 36 associações de moradores participaram com a gente. As associações de moradores, quer registrar, tivemos semana passada eleição na Bucaina. Quem conhece o tamanho da Bucaina? E sempre nós temos aqui pessoas da Bucaina acompanhando a reunião. A Bucaina é um lugar pequeno. 95 pessoas votaram na eleição da associação da Bucaina. Duas chapas, o Juarez foi reeleito, 64-30, tivemos lá o vereador Luiz, vereador Paquinho, tivemos junto na eleição, 2 horas e meia de votação, o povo fazendo fila, foi um momento ordeiro, bonito, parabenizo o Juarez por ter sido reeleito, assim como o núcleo da Vale em Cachoeira do Campo, está de diretoria nova, Associação de Santo Antônio do Leite, da Vila Aparecida e do Engenho d'Água. Todos estiveram com a gente aqui ontem, estão de diretoria nova, então parabenizo. E mais uma vez eu falo, esse momento como de ontem, com 36 entidades presentes, mostra que nós tivemos um vigor, né, desse movimento comunitário. Tivemos presente também a secretária Miriam Lima com a diretora do Orçamento Participativo, Silvana Ross, para falar sobre um seminário que vai ter do Orçamento Participativo no dia 25 de abril e que será amplamente divulgado. Tivemos hoje pela manhã o vereador Luiz e eu na reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. É um dos conselhos que a gente conseguiu resgatar o seu funcionamento. E já tivemos hoje aqui comunidade Cachoeira do Campo, notadamente do Núcleo da Vale, reclamando dos horários do ônibus, que estão atendendo mal o Cachoeira do Campo. Tivemos pessoas de Amarantina também reclamando dos horários de ônibus. E o pessoal do Padre Faria reclamando que fizeram mudanças que estão trazendo problemas a boa parte da comunidade do Padre Faria. Foi a primeira reunião presidida pelo Antônio Carlos de Oliveira, nosso Toninho da Purina. E teremos outra reunião no dia 6 de abril. Mais uma vez, registro minha alegria de ver o Conselho funcionando e a comunidade participando. Tivemos aqui hoje também o Padre Faria, outras entidades presentes, e o Conselho é importante, que a menina de Cachoeira do Campo reclamou do ônibus, falou direto para o proprietário da linha de ônibus, que é o Reinaldo Cota, que estava aqui, que pôde na mesma hora dar a ela alguma posição. Está sendo feito, as pessoas até de Cachoeira do Campo presentes, está sendo feito um levantamento de número de usuários, principalmente no horário da manhã, de 6 às 7 às 8, e que tem vindo ônibus com 80 pessoas de Cachoeira do Campo, há muita reclamação. Então a Orotran, com a empresa Transcota, está levantando quantos usuários em cada horário para poder ver que horários possam ser, que devem ser aí aumentados e outras linhas criadas, inclusive. Por hoje é só, presidente. Eu queria só pedir ao presidente, na reunião de comissões, hoje tivemos mais uma vez alguns problemas com a interpretação do nosso regimento interno. Eu sugeri há poucos dias ao presidente que nomeasse a comissão que possa estudar o regimento interno e propor modificações a ele. Queria reforçar esse pedido ao presidente, que a gente possa, de maneira mais ágil, junto com o jurídico da casa, discutir uma reforma do regimento interno. Obrigado, presidente.
Vamos nomear essa comissão, né? Você teve os vereadores. Vereador Flávio Andrade. Algum vereador quer fazer parte da revisão do regimento? Vereador Moisés, vereador Regina, né, juntamente com o jurídico da casa, com a direção da casa. Interessante, então, os três vereadores formam essa comissão. Concedido o pedido para constar em ata na íntegra, tanto a fala do vereador Leonardo Barbosa quanto a fala do vereador Fernando, no assunto em questão, né, com relação ao transporte escolar, são os menores. Atendendo a solicitação do requerimento número 115, com a palavra vereador Silmério Rosa de Oliveira. Tirado pedido do autor. Atendendo o requerimento número 116, com a palavra vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, rádio ouvinte, funcionários e plateia presente. Senhor presidente, em resposta ao ofício do tenente coronel Marco Antônio Janeiro, quando a gente questiona alguma coisa aqui, é porque o povo colocou a gente aqui. E pelo menos por esses 3 anos e poucos, eles vão ter que aceitar ou engolir, se não quiser engolir. Eu tenho um respeito muito grande pelo major, eu conheço. Mas quando eu questionei, eu queria dar ideias e até ajudar. Eu questionei que eles estão só na hora dos ônibus que eles vão atrás. E isso é verdade. Não precisa eu como vereador falar isso. Tem uma população de mais de 10 mil habitantes lá para cima. E é o óbvio que é isso que eu estou falando, é a verdade. Eu quis é ajudar. Se poderia, o meu questionamento é se poderia, depois do horário, a patrulha continuar indo lá uma vez, duas ou três, não só lá como no Taquaral, a gente tem visto roubo de cabo, arrombamento de casa, e isso inibia essa parte aí, essas pessoas que estão fazendo essas coisas. E a comunidade tem me questionado certas coisas, e a gente é o representante do povo. Eles, às vezes, ficam com medo de ligar alguma coisa. Eu até falo, faça denúncia anônima, gente. Porque depois de meia-noite, senhor presidente, nos morros, quem é limpo, quem anda com o peito aberto, não tem medo das coisas, não. Eu tenho boas amizades, boas influências em todo lugar, ando em qualquer lugar, não tem medo. Eu não faço coisa errada. Se alguém faz coisa errada, é que tem que ter medo. Eu questiono justamente para dar respeito a essas coisas. E ele tem acompanhado, sim, a patrulha tem acompanhado, sim, é só os ônibus. Então, é esse questionamento que eu fiz, tentando ajudar. Porque se for, eu tenho certeza que essa casa aqui, esses 10 vereadores, comungam comigo quando eu falo, se o horário, por exemplo, no Padre Faria, ele vai até 11 horas, o que, que tem eles passar 2 horas, 3 da manhã, 4, 5? Eu acho, o que eu questiono é isso, eu não estou questionando, que ele falou que não é obrigação do poder público. Sim, eu acho que tanto a polícia como a prefeitura devem andar junto. Ou anda junto e dá certo, ou senão não dá certo. Então, eu pedi, foi se poderia fazer isso. Se não puder, a gente vai mandar, eu vou mandar outra carta para ele, ou eu vou pessoalmente, não tem problema. Eu estou questionando a compreensão dele. Porque depois da meia-noite, eles só acompanham ônibus. Depois da meia-noite, não acompanha a comunidade e está vendo esses roubos, essas coisas assim. Essa é a primeira parte, senhor presidente, que eu queria falar. A segunda parte, senhor presidente, é sobre o que o vereador Léo falou aqui. E o que é verdade, a gente tem que comungar com o acordo também. Porque não deve ter oposição e nem situação, canso de falar, deve ser justo. Eu não questionei aqui, semana atrasada, sobre o transporte. Eu também estou vivendo esse problema em Catarina Mendes. Mas o departamento de estrada falou que só depois do dia 19 que ele ia arrumar as estradas lá. Então, lá também tem 10 dias que os meninos não estão tá pegando os meninos. Então, os moradores de lá que estão trazendo os meninos. Hoje mesmo, aqui na hora da... Na parte da manhã, quando a gente estava aqui no Conselho de Transporte, veio um cidadão de lá de Catarina Mendes me questionando. Se ele está trazendo os meninos, quem vai pagar ele, porque já que a frota, que a rota lá é de outra pessoa. E essa pessoa que faz essa rota lá, senhor presidente, ele quebrou 2 carros lá, em 7 dias ele quebrou 2 carros. Então, o que acontece? E ele falou para mim que estava incluído no meio daqueles motoristas que estava 3 meses a receber. E eu falei com ele, ó, é bom você me provar, porque quando a gente questiona uma coisa, você tem que provar. E se ele está mesmo no meio desses motoristas lá, ele tem que pagar ele, porque só a peça que ele alegou para mim custa R$ 2.700. Então, vamos unir essa casa, em vez de ficar brigando muito aqui com o Cricri, pagar, fazer um jeito que os 10 vereadores mandem para o prefeito que resolva esse problema mais rápido. Porque os meninos não podem ficar sem aula. Né? E já temos um problema muito grande com as estradas. As estradas estão ruins, né? Mas eu não posso questionar agora, porque ele pediu que deixasse até dia 19 para ele ir lá em Catarina Mendes, como tem vários lugares, Santa Rita, tem vários lugares que estão com problema. Então, eu só posso me manifestar mesmo depois do dia 20, depois que eles forem lá, pelo menos para arrumar a estrada, para o motorista não alegar que está quebrando os carros tudo e não tem condições de buscar. Senhor presidente, e outra coisa também, essa casa tem que aprender, nós fomos eleitos pelo povo. E enquanto não julgar, enquanto não, se fez uma comissão, é o terceiro assunto, se fez uma comissão, primeiro, a gente não pode julgar uma coisa sem ter provas, essas coisas. Se estão buscando as provas, eu peço, eu comungo com a ideia deles, mas que espere um pouco mais para ver, né? Para ver o que a comissão resolve, aí se for preciso de montar uma CPI, é lógico. E da minha parte também, como diz o Maurício Zacarias, eu comungo com a ideia. A gente não tem que ser bom e nem ruim, tem que ser justo. Se houver justiça, se tiver de punir, é lógico, aqueles que não punir, deveria ser até voto aberto, voto livre. E eu acho que eu comungo com a ideia. Mas primeiro tem que esperar, apurar os fatos para depois fazer essas coisas. Tá certo, senhor presidente? Muito obrigado. Acusar uma pessoa. Acusar tem, realmente tem, né, tem que comprovar. Não pode, eu não posso te acusar sem provar você. Primeiro, está certo, a manifestação. Sim. A manifestação é saudável, todo mundo tem direito de fazer a manifestação. Sim, tem direito de fazer a manifestação. Exatamente. Mas a justiça, gente, para isso tem a justiça, para isso tem os vereadores aqui, para isso tem a comissão, exatamente. Exatamente. Mas tem que aguardar.
São bem-vindos, toda manifestação ordeira, como nós colocamos aqui, são bem-vindos a esta casa, que é a casa do povo, todos são bem-vindos, tá? Mas a gente, como já colocou aqui, acho que está bem esclarecido, as coisas estão andando, os vereadores estão trabalhando, né, e precisamos ter cautela para não fazer pré-julgamento e também não sermos injustos. Mas a casa está trabalhando e pode ter certeza que vamos chegar à conclusão dos fatos. Tá? Com certeza. Não tendo mais nenhum inscrito, tem alguns convites aqui. O primeiro é com relação ao jubileu de prata episcopal de Dom Francisco Barroso Filho. Dom Barroso está fazendo 25 anos de bispado. E vai ter uma. Ele é bispo de Oliveira, né? Mas é nosso eterno pároco de Antônio Dias. E vai ter uma homenagem no dia 20 de março, às 19 horas, lá na Catedral Nossa Senhora de Oliveira, mas está havendo um tríduo vocacional no Santuário Nossa Senhora da Conceição, e amanhã, dia 18, quarta-feira, às 19 horas, vai ter uma sessão solene, uma missa solene no Santuário, presidida pelo Dom Geraldo Lira, em homenagem aí ao 25 anos bispado Dom Barroso. Também damos parabéns ao novo prefeito eleito do campus da Universidade de Ouro Preto, pela primeira vez o prefeito é eleito lá, e ao Eduardo Evangelista, que é o novo prefeito. A gente dá as felicitações, muito trabalho lá para ele à frente do campus da universidade. Amanhã, dia 19, vai ter a formatura, agora é IFET, IFMG, não costumamos ainda com esse nome, antigo CEFET, antiga Escola Técnica, e quero agradecer de público o convite de paranifar as turmas de formatura. Amanhã, dia 18, tem a missa em ação de graça na Igreja Nossa Senhora de Luz, na Bauxita, às 9 horas da manhã, dos cursos subsequentes, e à noite a colação de grau na Estalada de Minas Gerais. E no dia 19, às 9 horas da manhã, a missa também na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, os cursos integrados, e às 19 horas, na estalagem, entrega os certificados. Parabéns a todos os formandos aí, tanto dos cursos de ensino médio, quanto dos cursos integrados, os formandos aí. Com relação, a gente sempre dá alguns informes. Nós falamos na reunião passada, mas algumas pessoas ainda estão nos perguntando com relação à audiência pública que ocorreu em Belo Horizonte, no Ministério do Trabalho, com a presença do sindicato, servidores dos sindicatos metalúrgicos, o presidente Nelson aqui presente, e a Câmara se fez presente na sua maioria lá. Nós cancelamos a reunião da Câmara de quinta-feira e 8 vereadores compareceram à reunião, 2 justificaram. Nós tivemos quórum suficiente, participamos da reunião. O promotor até assustou quando chegou os vereadores lá em Belo Horizonte. Infelizmente, a empresa tem se mostrado irredutível com relação à unidade da Alumina e está se mantendo na afirmação de fechamento desta unidade. Nós estamos pressionando naquilo que nós possamos fazer pela Câmara e o próprio promotor, como audiência de conciliação não está fazendo efeito, ele mesmo se propôs a abrir uma ação de reparação, inclusive pelos danos ambientais que a empresa tem, e também com relação à questão da negociação com os funcionários, caso realmente esse fechamento ocorra e haja demissões. Então, o promotor se colocou à disposição e disse que vai abrir uma ação contra a empresa com relação a essas questões. E nós, pela Câmara, estamos trabalhando, todos os vereadores imbuídos. A prova dessa ida até lá mostrou como a Câmara está unida, está solidária com o sindicato, com os funcionários e com todo o município, que é um impacto, vai impactar todo o nosso município, e estamos ainda esperançosos de uma possível reversão, apesar de algumas pessoas acharem que nós estamos adiando o inevitável, né? Mas não vamos deixar de lutar, é isso que nós temos feito, né? E todos os vereadores estão trabalhando muito nisso, estão empenhados, viu, Nelson? Transmite a todos os funcionários lá. Mais algum informe? Não tendo mais nada a tratar, peço ao secretário que faça chamada.
Foi Mara Batalha. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta.
Presente.
Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Moreira Paquinha.
Presente.
Maurício Zacarias Gomes. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Silmério Rosa de Oliveira.
O pessoal está pedindo para a comissão de revisão do plano do regimento interno e também nomeei suplentes. Pedi então o vereador Leonardo, o vereador Silmério, o vereador Luiz Gonzaga. Posso ser suplente da comissão que foi formada. Sob a proteção de Deus, do povo pretano, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Casa cheia. Obrigado aí a todos que participaram.